cachorra tava chegando em Santos aqui?
Não, então, mano, a cachorra, ela precisa de disciplina e consistência, mano. Esse é o rolê.
Que nem um ser humano.
Exatamente, exatamente, entendeu? Então, tipo, cara, quando qualquer coisa sai fora do esquema, já era, mano. Aí já não caga no lugar certo, aí já tem, não quer cagar, não quer mijar, não quer... Aí é foda, cara. Aí um passeio que demora 15 minutos, demora meia hora, mano. Hoje foi foda, mano. Queria parar em tudo quanto é lugar. Falei, ah, mano.
Então, é que você não tem um cachorro. Um cachorro, cada árvore, cada poste que ele vê, ele vai marcar. Ele, é, cara.
Que dá uma...
Não, ele pode não ter xixi. Ele vai levantar a perna, vai. Na cabeça dele saiu alguma coisa e ele falou, beleza, marquei aqui. Mas não saiu mais nada, tá ligado? Mas ele vai fazer questão de levantar a perna e marcar.
É porque é o simbolismo que importa.
É, o movimento. Eu levantei a pata, isso aqui é meu. Eu levantei a mão, tá ligado? É meu, reivindiquei.
Vai botar a bandeirinha, né? Cara.
Aí é foda, mano.
É impressionante.
Cara,
o cachorro tem dessa mesmo. Se o cachorro não... Por isso que, assim, é muito triste quando ele é pequeno que você tem que esfregar a cara dele. E eu fiz. Todos os meus cachorros eu fiz isso. Todos.
Então, mas isso resolve alguma coisa?
Resolve. Tanto que a pequena, quando ela...
Você tem que esfregar a cara do cachorro no xixi?
Mas sei lá, ela fez mano, errada. Por quê? Porque assim. Porque você fala que aqui não pode, você faz aqui. Entendeu? Mas não é na primeira vez que ela vai achar. Não é que nem um gato. O gato, não sei como, ele associa a terra ao banheiro. Então, se você comprar casa de terra, o gato sabe que é ali ele faz o cocô dele. Uhum. O cachorro não sabe onde faz o lugar. Então, o cachorro você tem que ensinar.
Caraca.
Entendeu? Ué, tanto que quando a gente pegou minha cachorra, a cachorrinha pequena, a gente morava em casa. E aí, quando a gente... Na primeira casa que a gente tava no Paraná, não dá pra deixar ela fora. Aí a gente ensinou ela a fazer no tapetinho. Fez uma sujeira na cozinha, caraca, mas a gente pegava ela, esfregava o focinho, tava errado, no xixi ou no cocô, esfregava no tapetinho. E ela aprendeu. Quando a gente mudou de casa, aí tinha um quintal grandão. Aí a gente soltou os três lá. Quando a gente voltou pra baixada, aí a gente foi pra casa que não tinha quintal. E aí tinha uma sacada na casa de cima. Aí a gente botou o tapetinho. Quando a gente botou o tapetinho, ela já sabia o que era que tinha que fazer.
Que era.
É, entendeu? Ah, então, aí que o meu cachorro, aí a gente desceu pra casa aqui de baixo. Meu cachorro ficava na frente. Aí, quando meus cachorros ficaram doentes, e uma das. E a do meio faleceu, aí a gente tratou dele também, né? E aí deixou ele mais um pouco lá fora. E aí precisou operar. Quando ele operou, que ele tinha um tumor, ele deixou ele dentro de casa. Ele não faz dentro de casa. Ele faz aqui no quintal. Então ele come, ele é que nem passarinho, ele come e fica rebolando pela casa. E aí a gente sabe, ó, ele quer ir lá fora. A gente abre a porta, ele vai lá atrás, faz o negócio dele e volta.
Que doido, né, mano?
É, cara, ele sabe que aqui em casa. E de pirraça ele fez uma vez na geladeira. Porque eu fui no mercado. E é tipo assim, eu tranquei ele na sala. Então eu fechei ele com a poltrona e com o sofá. Então eu tinha um espaço na mesa ali, que tem a mesa na sala. E pra sair da casa, mas tinha um espaço pra ir dormir. Não, minto, isso foi antes. Eu saí no mercado e deixei ele em casa solto. Quando eu cheguei, a geladeira tava mijada. Aí desde então a gente começa a deixar ele preso ali naquele canto, né? Mas ele fez de pirraça porque a gente saiu, não levou ele e falou, tá bom, então eu vou vingar.
Não demorou, mano.
Aí eu vou.
Entendi. O que aconteceu com o Taiguara?
Não sei. Eu apertei o botão errado.
Caralho.
O Taiguara só deu
tchau. Eu apertei o botão errado.
Ah, tá. Do nada o cara chama, foda-se, não quero mais saber. Mas é foda. Mano, a Maggie é mó de boa, cara. Porque assim, ela não faz aqui em casa. Quando ela veio, ela tava toda assustadinha. Aí a gente tentou, colocou tapetinho e tal, e aí ela fazia só na área de serviço. E beleza, mano, e tranquilo e tal. Aí chegou um momento que ela começou, tipo, a pegar o tapetinho e comer. Aí a gente falou, ah, mano, então vamos tirar o tapetinho. E aí ela nunca... E ela não fazia no tapetinho, ela fazia do lado, mas não fazia no tapetinho e arregaçava ele. Caraca, né, mano, que estranho.
Que revolta.
É, então, e aí a gente começou a tipo, levar ela pra sair com mais frequência, porque ela ficava apavorada, mano. Tipo, chamava o elevador, ela só tremia, não queria descer. Ela tava bem...
Caraca.
É, sei lá, né, mano? É aquilo, você pega do abrigo, cara, você não sabe o que o cachorro passou, tá ligado?
Sim.
Aí, e assim, hoje em dia ela só faz na rua. E assim, um tempo atrás ela passou mal, tava com diarreia, vomitando e o caramba. Mano, ela tava aqui no quarto com a gente, ela saiu, foi até a área de serviço e fez o cocô tudo lá. Não, não faz na casa, não faz em lugar nenhum, mano.
Mas isso então, é bom, tem um lugar então dela é tranquilo. Que ela...
É, então é tranquilo. Mas a treta é essa, cara. Tipo, você vai passear com ela, saiu fora do esquema, ela já quer parar em tudo quanto é lugar, já quer puxar pra caralho, já... Aí é loucura, mano.
É, o meu, na mais velha, eu cuidei bastante. Ele não sabe um monte de coisa, mas se eu falo pra ele sentar, ele senta.
Sim.
Se eu vou sair com ele na rua, eu puxo a coleira, ele anda do meu lado. Ele não é loucão.
Ah, legal.
Só se vê um cachorro. Se vê um cachorro, ele vai querer ir pra cima que nem um retardado.
Ele quer matar, tá ligado?
É, padrão. Mas aí, na coleira comigo, ele vai guia curta, entendeu?
Entendi.
Mas não, eu vou sentar, eu aprendi num negócio que eu vi um vídeo. Ele pulava muito na gente. Mordi, sabe aquele morder brincar?
Uhum.
Eu aprendi, quando o cachorro vier pular, você vira de costas e cruza o braço.
Pode crer.
E eu fazia, todo dia fazendo isso. É mó chato, tá ligado? Mas eu tinha que fazer isso. Aí teve um dia que ele aprendeu. Que tinha que parar, sentar e esperar. Nem sentar, aí você fala senta e abaixa a bunda dele. Pode você crer. Dá o comando e mostra como é que é. Dá o comando e mostra como é. É,
mostra o que tem que ser feito.
Quando eu dava ração pros três, eu botava o pote... Botava a ração, quando olhava pra trás, estavam os três sentados.
É firmeza.
Ninguém ia comer enquanto eu falasse, eu vim comer. Ninguém. É mó barato, cara.
Ah, mas é bom, mano. É, você vai disciplinando. Que nem o biscoito, ela senta pra pegar. E aí eu falo pra ela, né? Eu falo, faço ela sentar, aí eu entrego o biscoito, só que eu não solto. Aí eu falo, só vai a hora que eu soltar. Aí ela fica quietinha com o negócio na boca, mano. Posso ficar mocara. É a hora que eu solto o biscoito, aí ela leva embora. Mano. Mas é foda, cara, porque assim, leva muito tempo pra você fazer isso.
É.
Ah, sim.
E assim, você dedicou, tipo, sei lá, 15 dias seguidos. Um dia você cagou, já
acabou. Você é muito mais trampo, é.
De farol, já era, mano. Já não
é, quando eu treinei ele, era pequeno, e a gente não tinha Manu, então tinha mais tempo. As outras, cara... A pequenininha obedece, que nem ele. Eu faço minhas coisas aqui e tal, eu vou dormir. E ela tá aqui na caixinha dela dormindo. Aí eu levanto e falo, vamos, Kira. Ela já sabe que ela tem que ir lá fora fazer xixi. Porque se eu não chamo ela, ela faz xixi na porta da área pra sair. Entendi. Ela não faz no meio da sala.
Chega na geladeira também.
Não. Ela vai até a porta, que é pra sair pro quintal, e faz ali na frente. Porque, tipo assim, eu fui tentar sair. Tava fechado, então eu fiz
tá
aqui.
Fechado,
então...
a culpa é de vocês aí.
Paciência. É, exatamente. Vocês que então, se virem.
O cachorro tirando bem. Dele da reta, né? Cara, esse cachorro
Então, antes de dormir, eu tenho que chamar. Mas eu falo assim, vem Kira. Só fala isso, vem Kira. Ela já vem, ela vai até lá, ela sabe que...
Ela deve estar louca nesse momento, né? Porque você já falou umas 5 vezes já. Ela já deve estar sem entender.
Ela já tá,
não, tipo...
Ela
tava fora.
Longe, caralho. Longe, porra.
Não, eu abri pra ela. Pra
como
ela,
assim? Vou cagar no chão se arrastando essa merda na casa. Só de...
Isso é foda,
não,
né, mano?
Ela não tá
no cachorra, é. Tipo, tem uma revolta inacreditável, tá ligado?
Porque não sabe o comando, né? Ansiedade.
Não, mas cachorro é safado, porque o meu faz de surdo. Então o meu fica se lambendo. A gente fala, Dex, para, Dex, para, Dex. Até ele ouvir, tem que levantar o tom de voz.
Até ele fingir, né? Até ele...
É.
Né? Parar de fingir que não tá ouvindo.
A gente deu a função na Manuela de alimentar os cachorros. Então, de manhã, tarde e noite, a Manuela que dá ração. E eu sempre falo, Manuela, dá ração. Então ela vai lá e dá. Então tem dia que a gente tá aqui no quarto vendo filme, alguma coisa assim, e tá aqui deitado lá da gente. E ele é o surdão, né? Ele fala, não escuto nada. A Manuela botou ração no pote lá na sala... Isso é que nem um cavalo. Eu falo aqui, filho da mãe, ele escuta o bolo da ração no pote, mas tu gritar aqui do lado,
ele não escuta.
Não é com ele.
Ele é tão safado que se você brigar com ele e não gostar, ele sai de perto de você.
Ah!
Ele levanta, vai lá pra sala, pra gente não ver o que ele tá fazendo, pra fazer coisa errada. Tu chega na sala e tá se lambendo.
Filha de uma égua.
Caralho.
Ele é terrível. Esse cachorro é terrível.
E você nunca pensou em pegar nada aí, Thay?
Cara, eu tenho muita vontade. O problema é que, como eu não tenho visto permanente, eu fico meio pá. Porque eu vou viajar muito, né? Querendo ou não, eu estou fadado a me mover. A me mudar eventualmente, né? Então, quando eu não tiver um lugar mais permanente, não dá pra ver, pra te pegar.
Mas se sair teu visto, não pode ficar nessa casa aí? Nesse apartamento?
Então, é porque o meu plano de migrar não é pra esta província. Porque pra essa província eu preciso do francês. Entendeu?
Ah.
Enquanto pra qualquer outra província do país inteiro, não precisa.
Porra, mas de todo o território canadense, você escolheu logo esse tipo de francês. Parabéns, cara.
Não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu.
Aí,
foi
ó.
O emprego que me escolheu, pô. A diferença é essa.
Mas tu não fala francês?
Não, mano. Meu francês é muito, muito...
É o básico, né?
Olha, ele é Joel Santana no dia bom.
Cara, dá pra tu chegar no mercado e pedir uma carne ou não?
É, dá.
Dá pra tu pedir socorro? Dá. Pedir uma água, você sabe?
Socorro, acho que não dá, não. Uma água dá,
mano. Mas, pô, no socorro grita em inglês. A obrigação deles é falar inglês.
Exato.
Não vem com essa, não.
Entendeu?
Tipo, mas assim,
dá pra
a galera aí fala inglês? É,
fala.
De boa. Não, assim, tipo, o francês não te faz sempre. A falta.
Não faz falta, não. O francês não faz falta, não.
E pra que tem?
Porque fica aqui aí, então, pô. É porque aqui é a capital da província, né? Então, aqui é onde mais tem imigrante, mais tem gente mesmo. Então, aqui o francês não faz falta.
Mas se tem você... gente. Aí tem então, gente mesmo.
Nos então, mano, é porque mais afastado... É porque mais afastado... Quanto mais afastado... Não,
só tem
não,
esquimó e alce nessa porra, mano. Não tem,
é porque tem realmente tem pouquíssima gente no Canadá. Se você considerar o tamanho do país com a quantidade de gente, né? E aí, em cidades mais afastadas, só vai ter gente que só fala francês. E aí, bicho, é só francês aqui no Quebec.
Tu já pensou em ir pro Alasca?
Mano, não. É porque o Alasca é nos Estados Unidos, então é outro visto.
Mas dá pra ir, porra, por aí.
É, dá, mas ainda tem uma fronteira que eu tenho.
Não, então, mas quando você tá com... Quando você não tá com permanente, sair e voltar pro país é meio chato, não é?
É meio chato, é.
Ah,
é,
pô, tinha que fazer um vlog pra nós, pô.
Caralho, mano.
Mano, eu tenho muita vontade, pô, de ver a Aurora Boreal, pô.
Eu ia falar isso, mano. Eu sou louco pra ver esse bagulho, mano.
E aqui mesmo, e aqui no Quebec mesmo dá pra ver, pô. Só que tem que ir bem mais pra norte, né? É algumas horinhas de viagem aí, mas dá pra ver, tendo sorte.
Ah, agora, então você não foi de preguiçoso.
É porque o bagulho da Aurora de preguiçoso. Porque o bagulho da Aurora Boreal é que nem ver baleia, entendeu? Caralho. Você pode ir lá fazer o passeio de ver a baleia e não ter baleia nenhuma. E aí, mano, pô, na tua bunda, se lascou, trouxa.
Pai Guará, a questão é a seguinte, cara. Você é brasileiro, cara, e você tem algo no seu DNA que te leva pro rolê aleatório, mano. É isso que você tem que entender, mano. Assim, cara.
Faz dar certo, né?
Tem que ser Jovem Nerd telhado Rússia. É isso, mano, que tem que fazer,
então,
cara.
Mas é verdade, cara. Mano, eu tenho um camarada, cara, que de vez em quando ele liga assim, ele fala, mano, o que você tá fazendo? Eu falo, ah, mano, sei lá, tô de bobeira, né? Que nem minhas últimas férias. Mano, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, mano, tô aqui tranquilo e tal. Ele falou, desce aí, vamos fazer um rolê. Eu falei, tá, a gente vai aonde? Ele falou, mano, não sei. Vamos aí. Cara,
a gente vai. Não importa pra
cara,
onde, né?
Eu sei que, tipo, a gente saiu daqui, aí a gente foi parar, a gente foi até Santo Amaro buscar uma Kombi. Aí com a Kombi a gente foi. É, mano, e a gente foi de patinete até Santo Amaro. Pegamos o metrô, fomos até um outro lugar, pegamos a Kombi, com a Kombi a gente foi até São Bernardo. Eu sei que assim, cara, a gente deu um puta de um rolê, encontrou uma galera, no final do dia, a gente tava muito louco na casa de pessoas desconhecidas. Então assim, e aquele bagulho, mano, não foi o que eu planejei, eu não sabia o que ia acontecer, mas aconteceu. Exatamente, então é a mesma coisa, pô. Do tipo, cara, só... Ah, eu tenho que ir pro norte. Vai pro norte, mano. Se você vai ver a Aurora Boreal...
Começa a andar agora.
O que você vai fazer? Não sabe, mano. Você só vai, tá agora. Só vai.
É, ele encontra um alce super raro, élfico, tá ligado?
Um alce dourado.
Mas tu achou... Tu viu a baleia, cara, não viu?
Era maluco, mano. Alce é um
o alce é um bicho
sinistro,
gigante.
É. Mas é um bicho... Tirando o urso... Eu queria muito ver um urso.
Você tá maluco, mano. Você tá maluco.
É o segundo bicho que eu queria ver, cara.
Você tá maluco? Mano, eu tô de boa, tô suavão. Eu já vi um guaxinim, já vi gambá, já, tipo, eu já falei, tá bom já pra mim.
Não, mas tu alimentou o guaxinim?
Você tá maluco?
Tu já viu o vídeo do cara que alimenta o guaxinim? Mano, tem uns 70 guaxinim no cara, assim, ó. E ele, mano, o vídeo tem meia hora. A cada 5 minutos ele vem com um pote de salsicha, pote de bolacha, pote não sei do que. E vai dando guaxininha do meu tamanho, meu irmão. É. 70 guaxininhas do meu tamanho.
Não, não, guaxininha é um bicho grande, bicho. Tá doido. E aí, cria um. Tipo...
cria um, é isso. Tipo gato. É. Não tem gato na rua que tu põe a ração aí no terraço?
Não tem bicho na rua aqui não, mano. Você tá doido? Não tem cachorro de rua,
guaxinim come o gato. Se tivesse gato,
é, exato. Exato, pô. Rolava muito em Vancouver, pô. É um lugar mais afastado assim, pra não deixar cachorro no quintal, pô. Porque tem muito coiote e coiote urso.
Vem, come.
E urso também, o urso, pô. Tá ligado. Vocês viram o vídeo da mulher que espanta o urso, que o urso queria pegar o cachorro da mulher?
Isso, pô.
Mano, vocês lembram de um cara que o canguru... tá dando um mataleão no cachorro dele
e ele sai no soco
do canguru. Caralho, mano. Tipo, é uns lugares que não é pra ter gente, tá ligado? Tipo assim, não é pra pessoa
estar lá. A gente chegou num lugar que não era pra estar lá, não era pra
ter. Tipo, mano, cara, a Austrália é um lugar que, assim, acho maneiro, deixa a galera falar. Mas, assim, você quer
ir? Deve ser irado.
Não quero, mano. Mano, tudo te mata, velho. Tudo te mata. Mano, eu vi uma vez um programa... que era a mulher fazendo, tipo, era aqueles programas do Discovery Home and Health, sabe? Que é as loucuras. Aí era um cara que ele curava traumas. Então assim, você tinha um trauma, você mandava uma carta pra ele, sei lá, e o cara vinha
na sua casa. Ele ia na tua casa e curava o teu trauma.
Isso, curar seu trauma. Só que o bagulho que ele usava era essa tática da exposição. E a mulher, a mulher morria de medo daquele bicho... Eu não sei como chama na Austrália, cara, porque não é. Aqui parece uma lacraia, mas não é uma lacraia. Eu não sei como chama esse bicho. E a mulher morria de medo disso. Só que tinha uma determinada época do ano que na casa dela, em volta, tipo assim, você não conseguia andar na rua sem trombar, tipo, sei lá, mano, uma dúzia disso aí.
Você tá maluco, cara.
A mulher era apavorada com isso, apavorada. E aí o cara vai na casa dela.
Agora eu tô apavorado com isso aí também, pô.
E o cara vai na casa dela e não, porque você precisa acostumar e vamos lá e tal. E eu falo, não, cara, você não precisa acostumar com nada não, cara. Tipo, isso aí tá errado.
Só você precisa tacar fogo.
Taca fogo na sua casa e vai embora, mano. Não, você não tem que estar aí, cara.
E na Austrália que tem a crise das aranhas, né? Que as aranhas, acho que fica... As aranhas sobem, então elas fazem a teia tudo em cima do... Meu irmão...
Não sei se é na Austrália não, mas eu vi isso aí.
Tá vendo na minha cabeça as aranhas, mano. Você tá doido, cara. Você
tá maluco, pô.
Então, mano, não.
Mas lá onde eu morei, lá no Paraná, tinha uns bichos... A gente tinha... A primeira casa que a gente foi, era tipo um bairro novo, né? Então não tinha muita casa. Então era muito mato ainda, mas tinha umas ruas que dá pra fazer caminhada. Balançou um lagarto um dia, no meio do mato.
Caraca.
Ele saiu... Ele viu a Patrícia, ele olhou pra ele e voltou, mas era um tamanho de um cachorro o bagulho, cara.
Tá,
sem brincadeira. Aranha, a casa era peluda. Teve um dia que eu cheguei na minha casa, pisei num bagulho duro assim, quando eu acendi a luz, tinha um sapo. Tinha um sapo na porta da minha casa.
Isso aí eu já tive esse encontro também, já.
Eu tava voltando. Com lebre, tinha lebre. Tava na minha
lebre,
casa,
que massa.
Indo dormir, e os cachorros latindo, feito doido, tá ligado? Olhei pela janela assim, tinha mó bichão na rua. Aí eu saí. Meu irmão, era um coelhão. Mas não era um. Eram vários atravessando a pista. Aí eu... Caralho. Cara, 1h da manhã, eu abri o portão. Fui seguir os coelhos, mano. Foi preciso tentar pegar um coelho, pelo menos.
Por quê? Cara, não sei, sequestrador, cara. De coelho. O que você vai fazer com um coelho, cara?
Não sei, levar pra casa. Era muito grande. Era muito
bonito. Um pedaço, mano. Como é que é, mano? Qual que é a ideia
disso? Não, eu já tive um coelho no apartamento. Foi pior que não faço isso. Não, gente.
A gente já criou o coelho também na casa.
Eu dei um coelho pra minha cunhada ano passado, cara.
Não, cara. É a pior coisa que você faz na sua vida.
Ela tava toda, ai, não sei o quê. Porque minha amiga tem um coelho anão do não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, você quer essa porra? Ela falou, quero. Eu falei, se eu te der, você vai cuidar? Ela falou, vou. Mano, entrei no Mercado Livre, comprei o bagulho, mandei entregar na casa dela. Ela falou, meu, você comprou mesmo o bagulho? Eu falei, comprei, ué. Já era. Aí agora, acho que depois de uns 4 meses, ela comprou um... Ai, como chama aquele que pia? É um rato que pia. É o... Chinchila? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia.
Porquinho da Índia, pia?
Pia, mano, ele pia.
Ele é porquinho, é da Índia e ele pia.
E ele pia,
Legal.
Aí isso. Ela pegou um desse também e, assim, o coelho eu acho da hora, mano. Que o coelho, ele tipo, você brinca, é maneiro. O porquinho da Índia é meio bobo, mano.
Ele só existe, brinca, né? Meu coelho parecia um demônio branco do olho vermelho. Eu tinha medo daquele coelho.
É, mas aí, né, você comprou o encapetado. Você tinha que pedir o sem demônio.
Meu irmão, teve um dia que caiu o sinal da era...
O sinal da internet.
Era TV a cabo.
O coelho ficou revoltado.
Não, não. Puta, pai. Era TV a cabo na época. Multicanal, se eu não me engano. Caiu o sinal da TV, sinal ruim, não sei o quê, falhando, sabe? Chamei o cara da net. O cara afasta a estante, o fio tá ruído. A porra do coelho roeu o fio todo da net, cara. Mas não que era merda, todo ruído. Aí eu dei o coelho lá. Não sei se foi pra esse coelho.
Dane-se, né?
Caraca,
quando eu era mais novo, a gente tinha dois coelhos. Aí, porque lá em casa a gente já criou de tudo que você possa imaginar, a gente já criou, eu acho, mano. Aí, né, meu pai deu um pra minha tia.
Não exagera, você exagerou demais agora.
Mano, não, criaram, pô, já criaram taiguara,
galinha, mano. Galinha, coelho, cachorro, gato, já criou, mano, um bocado de bicho, mano. Periquito, papagaio, mas enfim.
Eu acho tão sem graça esses bichos de asa, você passarinho, eu acho que
mano,
graça.
Papagaio.
Legal, mano.
Era tão maneiro.
Minha sogra, meu sogro tinha papagaio, tinha aquela. Tem um moicano lá, como é que é o nome?
Cacatua?
Cacatua, não é de
graça. Mano, lá no Jaraguá, onde minha sogra mora, tinha um pedreiro que o cara tinha um urubu. E assim.
Aqui ele tem um outro, se quiser.
Não.
Mas era dele, né? Era o urubu, era dele. Brother.
Tipo assim, ele chegava, ele ia nos lugares, o urubu vinha no ombro dele, ele dava comida
meu
pro urubu.
Meu Deus, cara!
Sério, mano. E assim, mano. Aí ele ia fazer os trampos, ele ia fazendo os trampos e tal, não sei o quê, e você via o urubu ficava voando lá em cima, ficava rodeando. A hora que ele tava indo embora, ele tipo assobiava, o urubu vinha no ombro dele, mano.
Mano, você já viu um urubu de perto?
Mano, é um bicho pequeno, cara. É do tamanho do cachorro do Leandro.
É do tamanho do cachorro. O urubu, ele é enorme, cara. Como é que o maluco põe o urubu no ombro dele, cara?
Imagina um urubu daquele tamanho fincando a garra no teu ombro, bicho. Então, cara, ele bota força, porque tem que se equilibrar.
Mano, o tiozão. O tiozão era sinistro, cara. E era um bagulho que todo mundo olhava e falava, mano. E eu como, né?
Pra caraco.
Acho que não, né, mano? Porque às
aí
vezes...
Aí dá banho no urubu agora.
Não banho no urubu, meu. Eu digo assim, mano. Porque o urubu, ele é fedido, porque ele se mete no lixo, nessas porque coisas.
Ele come carcaça, você
dá,
tudo.
Tá né, dando cara? Comida, ele não tem muito por que ir atrás de carcaça. Não que ele não deva ir.
Exato.
Mas pô, aí eu ser. Acho que não... Eu acho também. Ah, foda-se, mano. Também...
Dane-se, né?
Mas eu queria muito, cara. Tipo assim, não um urubu, mas assim, eu já pensei no... Quando a gente foi pra Monte Verde, tinha o cara que tinha o... Eu não sei se é uma águia, um gavião, sei lá, porra dessa. E aí... É um falcão, eu acho. E aí os caras falam pra você... Eles te ensinam, coloca o falcão no teu braço. Aí ensina você a mandar ele ir buscar uma comida. Ele vai buscar comida, traz de volta. E eu ficava pensando, mano, imagina que louco ter um bicho desse, mano. Também, eu ia trampar, aí vou sair de moto.
E o falcão
bicho vem voando. Assim. Vem voando junto comigo, tá ligado? Ah, caralho, ia ser muito louco.
Tu vai ser assaltado, daqui a pouco só vê o falcão.
Exato, mano. Já, mano, ia ser louco demais, mano. Mano,
não, eu queria ter um macaquinho do vídeo de hoje, lá, roubando a criança. Eu queria ter um macaco daquele.
Caraca, você queria falar macaco que rouba crianças?
Não, pra me defender daquele jeito, específico. Mano. Imagina,
caralho, carrando o bandido. Na casa do Leandro, imagina a casa do Leandro, cada vez que ele volta do trampo, tem a criança nova.
Tem uma criança no quintal aqui.
Que pariu, mano.
E o macaco, não, o macaco me defender daquele jeito.
Mano, eu gosto muito de pássaro, mano. Aí quando eu fui saímos de férias lá em casa, a gente foi pra Foz do Iguaçu, né? Aí tem um parque zoológico lá, né?
Irado, o Parque das Aves, é incrível.
Isso,
incrível.
Irado. Aí lá tinha umas araras, mano, grandonas, assim, que você podia pegar, você segurava no braço. Mano, é pesado, mano, aquele bicho.
Era uma arara
grande. Agora imagina um urubu, mano. Que eu só consigo pensar no urubu pousando no cara, do nada.
Você já foi lá, Leandro, ou não?
Onde?
Pra Foz do Iguaçu?
Não.
Mano, esse parque é um lugar que, assim, as aves são todas soltas. Então isso. Você entra... Soltas. É uns viveiros grandão. Então Você entra e você vê as aves aqui do seu lado, cara. Então, tipo, a gente tem uma
tem
foto...
tem uns que você fica... Você entra no viveiro.
Então, a gente tem uma foto com o tucano, cara, dessa distância, assim, cara. Eu aqui e o tucano aqui do meu lado. É. E esse bagulho das araras,
E aí tem um bicho, mano, que eles pegaram agora, que sem brincadeira, mano, é a prova que o bagulho é...
Vem dos dinossauros, né?
É dos dinossauros, mano, sem brincadeira.
É um, tipo, é um pelicanão, né, cara? É um bagulho grandão, mano. Cara,
ah, é aquele, gigante... aquele que dá tiro, quando ele faz, ele entra, parece dando
um tiro. Ele faz um barulho assim.
É, esse bicho é louco, malala.
Mano, e esse bicho, ele deve ser da minha altura, pô. Esse bicho é grande,
ele é grandão,
mano. Ele é muito grande, bicho.
Não, e as garras dele, mano, tipo, sem brincadeira, cara. É, sei lá, mano, é três dedos seu, é uma garra. O bagulho é tipo, mano, você olha, é colossal o bicho, mano.
Eu vi um vídeo desse, a mulher, não sei que país que era. O bicho entrou andando na casa da mulher, tipo, não é da mulher o bicho. Ela começou, ela olhou, começou a filmar. O bicho entrando andando na casa da mulher.
Ele ficava apavorado, mano. Eu falei, mano,
tô me filmando, eu não tô sabendo. Não, porque parece que ele não é agressivo. Não é um bicho agressivo. Mas ele entrou fazendo barulho, tipo, anunciando que ele tava entrando. Entrou na casa da mulher e passou. Eu falei, mano. Cara, o bicho tava andando, atirando, tá? Aquele barulho que ele faz.
É louco, mano.
É absurdo, cara. Isso aí tá louco.
Não, e você tá dormindo, cara. Você toma um susto sinistro, eu imagino, cara. Porque que nem. Aqui onde eu moro, tem uma puta concentração de palmeirense, né? Tipo, porque é perto do Allianz e tal. Então tem muito, muito. Aí, cara.
Tentando associar o pássaro ao palmeirense. Eu fiquei
muito. Não, calma. Aí, mano, uma vez eu tava dormindo. E aí, tipo, já tem ano já, era moleque ainda. E eu tava dormindo de boa. E aí os caras estavam passando aqui na minha rua, não sei o que o Palmeiras tinha ganho. E os caras jogando, tacando o rojão pra cima. Mano, o rojão estourou do lado da minha janela, cara. Sem brincadeira. E aquele de 12 tiros, tá ligado? Então o bagulho...
Pá, 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 pá,
pá. Mano, eu tava dormindo, cara. Eu me joguei no chão, cara.
São Paulo, cara. Cara.
Mano, eu falei, fudeu, mano. E aí era só fogo.
Aí imagina, mulher do lado, só
um bicho olhando desse a cena entrando assim. Na sua casa, mano. Você é louco, mano.
Tá doido. Nossa, você é maluco, cara.
Tá maluco. Uma parada que eu achei diferente aqui em Vancouver. Mano, tem muito corvo. Muito corvo. Tipo, quando eu saía de casa de manhã, eu olhava pra cima, mano, tinha corvo dos dois lados da rua. Tinha muito assim nos fios, tudo. Mano, parecia que tava me seguindo. Eu tava achando que eu ia morrer, cara.
É louco.
Primeira semana eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu falei, mano, tem muito corvo aqui, mano. Alguma coisa
acontecer, que eles falam, morrer. Né?
É, mano, é bizarro. É bizarro, mano. Mano, imagina. É maneiríssimo o corvo lá, ave pretona e tal. Mas, mano, é bizarro, mano. Dá um medo
do cacete, bicho. Tem uma vez que o meu sogro falou, vamos pescar. O pessoal da igreja chamou a gente pra pescar. Lá no Pará também. Aí, beleza, sabe onde é? Não, é um caminho aqui, me explicaram, beleza. A gente foi, atravessou a pista, e aí, só mato, né? Papai, entrou num bagulho rural lá, não sei o que, e foi.
Em momento algum, você pensou que seu sogro podia estar só te levando pra te matar?
Possivelmente. É, não gostava muito de você, né?
É.
Não queria você com a sua mulher, e falou, não, minha filha não.
Aí foi, daqui a pouco a gente chegou num lugar que não tinha saída. A estrada virou estrada de terra já. E não tinha saída. Aí eu saí do carro pra ver se tinha alguma placa, tal, não sei o quê. Mas, mano, quando eu olhei pro lado, tinha um tronco de árvore, tinha um corvo em cima do tronco, cara. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei traumatizado com a parada. Falei, caraca, Pedro, meu sogro, a gente tá muito longe. Por quê? Porque tem a porra de um corvo do meu lado. A gente não sabe. Eu sei que a gente foi descobrir aí. A entrada era lá na casa do cara, lá no começo do caminho. A gente errou. Nossa. O caminho. Mas seguiu muito, cara. Mas seguiu. Eu falei, você tá doido, cara.
Não tinha
nem trilha aberta. Era peixe que paga ainda pra mim.
Não tinha nem trilha aberta, tipo, mano.
Não, era fechado.
Os caras foram desbravando o bagulho com o carro.
Se tu continuasse, aí tu tava no mato mesmo, tá ligado? Teve que fazer o retorno. Mas quando eu olhei, tinha um corvo, cara. Eu falei, mano, a gente tá muito longe, cara.
Leandro é genro de um bandeirante, tá ligado? Tipo, mano, o cara foi ele que abriu a estrada pra Santos, tá ligado?
Lá em Brasília, pô, eu sempre morei em zona rural. Então, trilha, esses bagulho tudo lá, a gente via direto. A gente morava num lugar que era Rota do Cavalo, pô. Porque os caras passavam a cavalo! 2020, os malucos a cavalo! Aí você fica, mano...
Onde eu morei também tinha cavalo. Assim, direto, cavalo.
Não, pô, direto, beleza, mas você não via, assim, um cara... Né, não é muito, pelo menos não é normal.
Não, lá era direto, lá era carro e cavalo, cara.
Era desse jeito lá, pô.
Cidade,
aí você assim... Via, Você viu os cavalos de bois, boi, vaca. Enquanto eu esperava o ônibus, assim, de manhã.
É, é normal,
pô. É bizarro, é.
Mas aí, a primeira vez que eu fui pra lá... Não, conta aí.
Aí, voltando da autoescola um dia, né? Você tinha falado do sapo, né? Aí eu tô voltando da autoescola. De noite, isso. Tipo,
achei que a autoescola de cavalo.
Não, voltando da autoescola. Aí eu vou entrar em casa. Bem, bicho, um sapo desse tamanho, assim, ó, na porta. Aí eu, putz, né? Olhei assim. Como é que eu vou entrar em casa? Porque tem um sapo disposto a me matar aqui.
Dark Souls! Apareceu a barrinha do chefão. Tá aí agora.
Não é porque assim, quem não me conhece sabe. Quem me conhece sabe, né? Eu sou um cagão pra tudo. Então, né, mano, vi um sapo maior do que a minha mochila. Falei, é isso, é hoje.
Caraca, mas né?
O sapo era muito grande.
O sapo do Jiraiya, tá ligado?
É, caraca, que sapo é esse?
Aí eu cheguei assim, né? Peguei a pedra. Eu joguei assim, só aquela jogadinha de leve. Bateu nele e caiu pro lado. Ele nem se mexeu. Eu falei, mano, esse filho é de uma égua, acha que eu não tô vendo ele. Né? Aí eu peguei um graveto, uma cutucada. Ele deu aquela inclinadinha assim. Nada, nem se mexeu. Eu falei, mano, que filho é de uma égua. Aí eu peguei a mochila, fui tentar enxotar ele. Nada. Aí eu, mano, não é possível, não é possível. Aí eu abri o portão. Eu fui passar, ele deu um pulo, maluco, bicho. Moleque, eu voltei tão rápido pra minha, pro ponto de ônibus, bicho.
E a casa aberta.
Dane-se, era zona rural, não é como se alguém fosse roubar minha casa. Era mais fácil uma jaguatirica me encontrar ali do que...
Ah, esse bagulho de medo, na, quando a gente casou, a gente foi pra uma casa, apartamento que é térreo, né? Parece uma casa. E aí teve um dia que... A polícia foi sair de casa, ela voltou. Amor, tem uma cigarra no portão do prédio. Eu falei, você que eu faço o quê? Ah, que você tinha cigarra. Eu falei, eu não vou mexer na cigarra. Ah, mas eu preciso. Eu falei, não, eu não vou mexer na cigarra. Não, minto, ela ia entrar pra casa, ela me ligou lá do portão do prédio. Eu lembrei. Ela me ligou. Onde você tá? Eu tô aqui no portão. Eu preciso entrar. Eu falei, entra, tá trancado? Não, tem uma cigarra aqui. Eu falei, eu não vou fazer nada. Assim, entrar. Eu falei,
foi um prazer te
conhecer. Eu falei, meu irmão, se eu for mexer na cigarra, a cigarra vai voar em mim e eu vou ficar louco.
Antes você é louco do que eu.
É, aí eu fui na cozinha, peguei esse tapete de cozinha de crochê, tá ligado? Sabe, todo mundo tem essa porra. Uhum. Eu fui lá na frente, joguei o tapete em cima da cigarra, ela entrou, o tapete ficou lá. Alguém ia pensar, ah, voou o tapete e ficou aqui. Mas na hora que eu joguei o tapete em cima da cigarra, você tá maluco, o barulho que ela começou a fazer.
É, bicho.
Aquilo me assustou pra sempre, cara.
Pra sempre.
Eu não vou mexer nunca. Eu não vou mexer nesses bichos mais nem ferrando, cara.
Mano, até hoje a cigarra observa o Leandro de longe, tá ligado?
Não, qualquer
um dia
que eu escuto já.
Um dia. Mano.
Essa parada de cigarra, quando era bem mais novo, eu morava em outra zona rural. E aí do lado da minha casa tinha um terreno baldio. Toda vez que eu voltava da escola, eu pulava um muro pra minha própria casa. Porque, sim, que era divertido, né? Criança.
É legal, é isso aí.
É, então. Aí tinha um caminho certinho pra botar os pés.
No muro.
Então, aí eu pulava, subia o muro, né? Porque tinha um lugar certinho, cara. Parecia até que tinha invadido minha casa antes já. Né? Aí eu descia pela árvore que dava ligação pro que ficava bem do lado do muro. Época de cigarro lá em Brasília. Tem época de cigarro. Não sei se tem em São Paulo também. Mas em Brasília tem uma época que dá muita cigarra. Você só fica
surdo. Não sei se São Paulo tem, mas lá em Santos tinha.
É, aí surdo, né? Eu, mais um dia, joguei a mochila por cima do muro, subi, tô na árvore descendo. Bota a mão assim, quando eu olho, tinha a casca da cigarra. Não era nem a cigarra, era a casca. Porque quando ela vira cigarra, ela deixa, né? Aí não dava mais pra não botar. Quando o boss faz crack, moleque. Aí o susto, eu imediatamente tirei a mão, caí da árvore. Caí assim, uns três galhos quicando, puf, 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 no chão, pei, que nem um bosta. Nunca mais pulei aquele muro. E aquela foi a última vez que eu pulei o muro da minha própria casa.
Lá onde eu morava teve infestação de grilo já. Eu olhei assim pra fora da então assim, era muito grilo, muito, muito grilo. Muito
não,
grilo.
Imagina, cara, você vê tipo aquela nuvem de gafanhoto lá.
Que é... Mano, nossa, você é louco.
Você tá
cara.
Maluco,
não,
bicho.
Mano,
tá
não, não dá não.
Gafanhoto é grande, viu? Um gafanhoto.
É, então, mano, é grande.
É grande o bagulho, cara. O bagulho é grande, cara.
Não, vocês estavam falando da cigarra, cara. Tipo, é mó merda, né? Porque quando é época do... Do acasalamento da cigarra, sei lá.
Ah, que canto explode, que aí
então,
fica seco.
Só, é. Só que elas ficam tudo na árvore. E aí, como isso. É muito, elas fazem xixi, né? Tipo, não sei se vocês já viram que exato. Você passa debaixo da árvore e pinga água em você, mano. E você fala assim, caralho, mano, que porra é essa?
Que merda.
Aí,
que nojo.
É, então, mano, é muito joia. E é o mijo da cigarra, cara. Aí, cara, a gente tava... Quando eu fui pra Campos Gerais, né? Era uma cidadezinha no sul de Minas que a gente
foi ia direto. Foi pra onde?
Campos Gerais.
Campos Gerais. Tem Minas
eu
Gerais
e Campos Gerais. Eu Campos Gerais. Eu falei, onde que é caraca, isso?
Campos Gerais.
Melhor ainda. Ah.
Campos Gerais. Aí, mano, a gente lá, tal... E a gente na praça, tomando uma breja, tal... E o... De repente, o começa a ouvir o barulho da cigarra, pá... E aí, começou a cair muito mijo de cigarro da árvore, que a gente tava embaixo.
Tá maluco, bicho, você tá doido.
Aí um dos moleques que tava com a gente subiu na árvore, pegou uma das cigarras e falou, foi essa filha da puta que...
Foi xixi nela? Como é que...
Então, ele tava nessa, tá? Eu vou fazer xixi nela, tal, não sei o quê. Mano, ele levou pra dentro o bagulho, eu falei, mano... Pra quê, tá ligado? O cara se deu um trabalho...
Nossa, pegar a cigarra na
nossa,
mão?
Nossa, você tava maluco, isso, cara.
Mano. Mano, tá doido, cara. Tá doido.
Ah, não, cara. Mano. Mas a gente que é. Como é que fala? Molequinho de cidade que fica nessa, mano. A galera do interior não tem essa, não, mano.
Não tem essa, não.
Não tem esse negócio de. Pros caras, bicho é bicho, mano. Foda-se.
No máximo que eu pego na mão é mariposa. Quem tá aqui em casa, eu não gosto de matar mariposa. Porque mariposa, tu lá só fala explode, né?
Mano, infelizmente, já entraram duas aqui, eu nem sei como. Só vi minha chinela.
Eu não mato, cara. Eu não mato lagartixa, eu não mato. Barata eu mato com vontade. Agora, lacraia eu mato. Agora, esses bichos que você é borboleta eu não mato, não. Né? Eu vou, aí eu pego esse, eu pego na mão e jogo fora. Mas depende
eu mato,
do bicho.
Eu
também.
Mato contra a minha vontade, bicho. Porque foi uma infelicidade. Porque tem tela em todas as portas e janelas aqui do apartamento. Eu não sei como ela atravessou essa merda. Ela deve ter vindo muito rápido pra bater
na tela. Tem um vazamento aí. Tem um vazamento
mano,
aí.
Eu já olhei, mano. Isso é que é o pior. Aí eu fico, mano.
Não tava aberto?
Não, quero... não tava, não deixa aberto, porque eu não gosto de bicho. Não gosto de inseto, né? Aí, infelizmente, a gente fica matando.
Mas tu é limpa, esse espaço atrás de você aí?
Esse espaço atrás de mim aqui? É. Isso aqui é uma janela.
Ali do lado, o que
eu não, mas ali fora é uma sacada.
Uma sacada.
Você não limpa isso?
Tá limpo? Como assim?
Então, não limpo? Tá você tem que abrir pra limpar, não é?
É, pô.
Então,
mas eu abro a porta, entro, fecho, limpo.
Ah, tá igual, não tem porque você foi sair, entrou, porra.
Ah, tá, mas enfim. Enfim, né?
Já não, eu vou acreditar aqui. Que tem um buraco negro na minha casa que
eu vou entrar. Mano, eu acho muito mais plausível. Muito mais plausível. Até porque eu nem vou muito na sacada, eu tenho medo de altura.
Imagina ele limpando. Ele abre de longe assim, ó. E a vassoura.
Mano, você não imagina eu no outro apartamento, que era no 26º andar. Mano, eu olhava pra minha sacada de dentro do apartamento. Eu não saía na minha sacada. Entendeu? Eu olhava assim de longe e falava, ó, que vista bonita. Que dia bonito. Assim, de longe.
Mano, eu me considero um bunda mole, mas 6-2, cara, eu fico impressionado, cara.
Não, depende do que é, cara.
Pô, depende tô meio em choque do que é, aqui, pô.
Cara. Caralho, mano. Mas eu já andei de montanha-russa, então vale com um ponto? Positivo ou não?
Ah, mas isso
sei lá, mano.
Sempre.
Eu tenho medo de fantasma, tanto quando eu ia dormir no quarto da Manuela, fechava o guarda-roupa todinho.
Achando não, mas, que mas isso é o mínimo. Mas isso é o mínimo.
Não, peraí, no seu quarto, no lugar que você ia dormir. Não tinha 82 bonecas. Entendeu?
Tá louco, né, cara?
Porque se tivesse, né?
Não,
se tivesse, seria realmente assustador.
Ah, eu falei uma Patrícia.
Filha minha brinca de comandos em ação, mano. Não vai ter boneca, não. Tá louco?
Não, aí eu falo, Patrícia, eu botava todas as bonecas gentilmente em cima do armário.
Gentilmente.
Pra não deixar as bravas.
Eu tô falando sério, gente. Eu tenho medo. Eu não cobria ninguém.
O pior ia ser se você
eu botava todo mundo ouvisse, ali. Né?
Se você ouvisse uns barulhinhos vindo do guarda-roupa...
Mano, mas isso é um bagulho, cara.
Aquelas batidinhas na madeira?
Não, eu fecho. Eu ponho o dedo assim, ver se não tem fresta nenhuma. Falei, agora eu tô seguro, posso dormir.
Vocês já viram aquelas histórias que tem, que os caras fazem as threads assim, com histórias de terror de tipo, quatro linhas? E aí, tipo, os caras fazem num tweet uma história de terror.
Caraca.
E a maioria envolve criança e a criança vendo alguma coisa, tá ligado? Tipo,
sempre.
Sei lá, tem a criança fazendo careta. Aí, nossa, por que você tá fazendo careta, filha? Ah, não, tô imitando a moça atrás de você. Caralho, mano. Ligado? Tipo, mano,
tem uns bagulho. Quando era pequeno.
Mano, eu tenho umas histórias aí, bicho.
Tá, já vamos começar. Pensa, quando mano. Eu morava com a minha mãe, na época até. Devia ter o quê? Uns 12 anos. E a gente tinha uma empregada, né, que ia ajudar minha mãe a limpar a casa. Nesse dia tava eu, minha avó e empregada. Aí daí eu tava na sala vendo desenho. E se eu olhasse pra direita, eu via a cozinha, né? E a pia da cozinha. E se eu olhasse mais pra cá, era o corredor que ia pros quartos. Aí eu peguei, olhei assim. E vi minha avó lavando louça. E uma mulher do lado da minha avó olhando pra minha avó. Eu vi isso, eu vi. Aí voltei a ver desenho. Daqui a pouco eu vejo a Maria, tá o nome dela. A Maria vindo do corredor.
É o nome de quem? Da Maria quem? É a sua avó?
Maria ou
a
empregada. Mulher que
tava vendo ela? Maria é o fantasma.
Maria é o fantasma. Maria é a empregada que ajudou a minha mãe. Padre, e a minha avó tava na cozinha lavando a louça. Eu, tipo assim, foi segundos, eu virei pá. Quando eu olhei, a Maria vindo dos quartos do corredor. Aí eu, Maria, você tava na cozinha? Ela, oxe, menino, acabei de vir do quarto. Eu falei, Maria, tá falando sério? Ela, você tá doido? Eu falei, eu acabei de te ver do lado da minha avó. A minha avó já derrubou a louça, tá ligado? Ah, Leandro, não tinha ninguém aqui. Falei, vó, tinha uma mulher do seu lado olhando pra você.
Tá maluco, bicho.
Sério. Mano,
eu se fosse a sua avó, nunca mais ia na sua casa.
Eu falei, da partir de hoje comigo. Eu não tenho um filho nem ela neto. Ela morava comigo, cara.
Não, mano, não, não. Por isso que eu não gosto de criança, mano. Por isso que
eu... Eu prefiro não ter. Teve uma época na nossa vida que eu dividia meu quarto com a minha avó e com a bisavó. Olha só.
Nossa.
Então, no beliche meu... Do meu irmão. E do outro lado do beliche da minha avó, da minha bisavó e da minha avó.
Cara, minha pessoal, avó, tinha que subir o beliche.
Minha avó subiu o beliche. Na época era um pouco mais nova que agora, mas né, ela conseguiu subir o beliche. Minha bisavó morava embaixo, porque minha bisavó subiu o beliche.
Eu esperava duas camas. Não um beliche.
Não cabia. Era um guarda-roupa, cômodo e dois beliches, um de cada lado.
Caraca.
Minha avó acordou assustada no meio da noite, que ela. Ela olhou, ela assim, sabe quando você sente alguma coisa te olhando?
Não, ela, não quando... sei, mano, ainda bem.
Tu nunca sentiu ainda isso?
Tu nunca, não, tu... eu sou de Jesus, ser... cara. Eu vou à igreja. Não
quer dizer nada isso aí, meu filho. Eu vou te contar a história do dia que fui me batizar.
Mano,
é... você... É, o dia que eu fui me batizar, meu irmão, eu vou te contar. Tu não tem aquela sensação de que tem alguém chegando perto de você? Tu nunca sentiu isso? Mano, eu sinto, mano, isso direto.
Graças a Deus, aí, então, Leandro.
Cuidado. Então, deixa eu contar. Minha avó acordou assustada. Quando ela olhou pra beira do beliche, tinha um moleque, né? Um jovem, segurando a beliche dela. E ela foi com o mega todo deformado, cara. E rindo pra ela.
Mas eu ia isolar muito esse moleque.
Nossa! E ela acordou.
Nossa,
gritando,
mano.
Tanto, cara. Minha avó acordou assustada. Você acordou assustada.
Muito louco.
E eu, meu irmão dormindo. Não era nenhum dos dois. Entendeu? Pra achar que era a gente. Caraca, meu irmão. Tem uma história muito doida, cara.
Não, mano. Você é louco. Uma vez.
Um monte.
Uma vez no colégio, a molecadinha tava fazendo a brincadeira do copo, tá ligado?
Ai, cara.
E aí. E era por quê, moleque. Né? Devia ter, sei lá, uns 10 anos, mano.
Quebrou o copo?
Então, não, na verdade eu quebrei o copo, porque a galera fez alguma pergunta, tipo, pro bicho, tá ligado? E aí, sabe quando tá indo o bagulho movimentando? E eu não sabia nem o que tinham perguntado. Só que assim, conforme o bagulho foi andando, a galera foi ficando mais assustada e, tipo, meio em pânico, assim. Eu olhei e falei, nossa, cara, deu uma bica no copo, cara, que se foda essa porra. Os caras, caralho, mano, o que você fez? Eu falei, mano... Eu não sei, pra todo
na
mundo,
escola,
o copo todo mundo apavorado, eu não tô nem aí, cara. Você é louco, mano.
O copo rachou tá na nossa frente, louco, cara. O copo rachar na minha frente, mano.
Mas pra quê? Pra que fazer essa porra, né?
Eu sei, a gente é idiota. Quando a gente é novo, a gente é idiota. Entendeu? Jovens, vocês são idiotas. A gente já foi idiota também.
Mano, eu já fui idiota, mas nunca fiz isso, não, mano. Tá maluco.
É que na época eu não tinha o Ouija. Se tivesse o Ouija, eu ia fazer, mas não tinha.
Tá maluco, bicho. Você tá doido. Você tá doido, cara, não basta não que você já viveu, não? Você tem que querer não, mais? Mano. cara tem um gostinho que quer mais pra, pra vida dele.
Vocês lembram da foto daquela minazinha no corredor?
Caraca, até hoje. Tu falou, tu vê na minha cabeça.
Então, não, essa foto é mano, é foto. Assim, eu já vi hoje em dia e nem é tudo isso. Mas assim.
Não, mas fica na minha cara.
A primeira vez que eu vi, eu senti esse bagulho que o Leandro falou, mano. Porque eu tava no meu quarto, aí, tipo, lendo a história, né? Porque aí conta a maior história tensa do lugar onde ela tá e tal. E que o cara tirou a foto e não tinha nada. E quando revelou. Aí era essa foto. Mano, na hora que eu dei de cara com a mina, eu gelei. E tipo, sabe, a luz tava apagada, mas eu senti alguém aqui assim, ela arrepiando. Mano, eu levantei com tudo, já acendi a luz, já... Falei, caralho, mano, foda. E aí, tipo, pô, espalhamos no colégio, todo mundo, meu Deus, que foto tensa, pipipipipi. Beleza. Aí, vocês lembram quando teve os apagões aqui em São Paulo? Aliás, no Brasil inteiro, né? Teve apagão. Sim. E... teve apagão no Brasil inteiro. Teve apagão, acho que foi em 99, 98, alguma coisa
assim. É, o Taiguara era criança. Então. Taiguara era criança. Eu tinha 4 anos, pô.
Mano, aí a gente tava na casa de um camarada nosso, né, no condomínio lá em Itu. E aí tinha o pai dele tinha um livro de química. E o livro era mó bonito, assim, com aquela capa de couro, todo trabalhado, tudo bonitão.
Não era conhecer, não, naquela coletânea conhecer.
Não.
Tu teve esse livro?
Não. Não, mas era um livro bonitão, assim, mas assim, não tinha nada escrito na frente, não parecia... Não falava em química, não falava em nada. Era um livro com a capa de couro, era bonito. E aí, mano, a gente, tipo, tava com a molecadinha, e aí quando você tá nesses condomínios, você tem... Molecadinha dá tudo junto, né? Então tem os moleque de 15, molecadinha de 12, molecadinha de 8, tem tudo aquilo. E aí tinha uma galerinha e tal, a gente todo mundo conversando, piriri, pororó. Aí esse moleque pegou o livro de química e falou, mano, vou dar um susto nessa galera. Tal, aí começou a falar da menina e tal, e não sei o quê. E aí tinha uma menininha, acho que ela devia ter uns 8 anos, cara. Nossa, mostrou a foto, todo mundo, tudo assustado, olhava a foto, falava, nossa, que tenso e tal, não sei o quê. Mano, a menininha pegou a foto e falou, que bosta. Aí esse moleque olhou e falou, mano, não, isso não vai ficar assim, mano. Tipo, como assim? Vou dar um susto nessa mina. Aí ele foi, pegou o livro de química, começou a contar a maior história e tal. Não, porque, ó, você vai ver, tipo, meu, você pode pôr a mão no livro e o livro faz um desejo. Eu não lembro qual que era a ideia dele da pegadinha pra mina. Aí não, porque você põe a mão no livro, pede um negócio tal, não sei o quê, e aí o negócio vai acontecer. Beleza. A mina pôs a mão no livro, falou... Se essa porra desse livro realiza qualquer tipo de desejo, eu quero que acabe a luz desse condomínio agora. Pum!
Nossa, cara.
Mano, sem brincadeira. Sabe quando tipo, todo mundo olha pro outro?
Até tipo, o guri que inventou o bagulho ficou com medo.
Mano, mas não passava nem Wi-Fi, cara. Todo mundo, caralho. E foi na época dos apagões, cara. Eu falei, olha que tipo... Como o bagulho coincide, tá ligado? E você fala assim, e na nossa cabeça a gente, caralho!
Era isso.
A gente ficou uma cara com medo do bagulho. Ficou uma cara com medo do negócio.
Nossa, mano.
Quando... Tá passando até hoje, tá
dando. Eu não sou de Brasília, né? Eu nasci em Maceió. Quando a gente mudou pra Brasília, foi anos 2000, 2001, mais ou menos. A gente passou um tempo na casa do meu tio, que é o único parente que a gente tem lá. Meu tio, minha tia e minhas duas primas. Lili e Vivi. Né? Duas irmãs e tal. Aí, assim, a gente passou um tempão morando na casa dos meus tios enquanto eu procurava um lugar pra alugar. Na casa do meu tio era pastor, né, de igreja e tal. É, hoje em dia era apóstolo, né, que foi promovido, por assim dizer. Né, lá em casa, todo mundo, quem não me conhece, né, sou evangélico, sempre fui pra igreja, continuo indo... Né? A gente sempre foi muito religioso. Aí nos mudamos. A gente foi pra um lugar que... Eram duas casas. Só que na mesma casa. Aí uma era embaixo, a outra era em cima e do lado. Por assim dizer. Ela fazia um Lzinho assim, sobre a nossa casa. Aí em cima e barra do lado morava o cara que alugava pra gente, na família deles. E a gente alugou a casinha de baixo. Aí, eu muito pequeno, sempre jogando computador, né? Minha mãe em casa, meus pais em casa, né? Porque minha mãe tava procurando emprego ainda, não sei o quê. Até que um dia minha mãe nota que a minha irmã brincava muito sozinha. Nossa. E a minha irmã falando, conversando, né? Conversando, tranquilamente. Aí a minha mãe um dia chegou e perguntou, tá falando com quem? Aí ela, com a Lili, nossa prima. Aí a minha mãe, mas a Lili não tá aqui. Aí ela, tá aqui sim. Aí a minha mãe, aonde? Ali no guarda-roupa. E apontou pro guarda-roupa. A minha mãe olhou pro guarda-roupa. Nada, nem ninguém lá dentro.
Não, mas sua mãe abriu o guarda-roupa?
Abriu, pô.
Eu não abria nunca. Mas... Foda-se. Deixa aí, mano. Esse menino do
cacete. Nada, nem ninguém. E aí a gente, ué.
Eu ia gritar, Lili, sai daí.
É. Vale. Aí. E aí a minha irmã falando, é, ela tá dando tchau ali, tá me chamando pra entrar. Aí a minha mãe, assustada, ligou pro meu tio, pastor, né? Aí comentou tudo, aí o meu tio, né, falou, ó, vamos ungir a casa. E aí, né, chegou o dia e tal, aí ele começou a orar, ungir a casa e tudo, e ele falou assim, ou qualquer espírito maligno que esteja aqui, né, que saia agora em nome de Jesus. Quando ele falou isso, todos os cachorros da rua começaram a latir descontroladamente. Nossa, todos.
É louco, mano.
Mano, e eu não tô inventando. Eu estava lá. Eu vivi.
É louco.
Entendeu? Todos. E depois daquele dia, nunca mais a minha irmã viu a Lili lá em casa. Que a bom, menos, né? Quando a Lili estava lá, né, no caso. A menos quando ela estava de fato lá, né? Então. E aí a gente foi perguntar pro dono da casa, né? Porque quem morou lá. Quem tinha morado lá tinha sido a sogra dele, que mexia com macumba. E aí, né, a dedução foi que por causa disso, né, meio que tinham demônios lá na casa e tudo, e aí, mano, bagulho doido. E aí depois daquele dia nunca mais ela, minha irmã, viu, tipo, ninguém. Bagulho bizarro, cara.
Eu não quero nem dar mais risada, mano, já tô legal, mano. Caralho, mano.
Falando, cara, contei só o DVD pra vocês, como era... Não cheguei a contar do DVD?
E essa é só uma de várias que eu já passei já.
Quando o meu DVD? É, quando a gente casou, foi pra essa casa aí, a Patrícia. E aí, primeira vez que aconteceu, eu tava no computador, num quarto, e o banheiro ficava, tipo, dois quartos ficavam no fundo, assim, né? E a porta do banheiro ficava do lado. Então, não dava pra eu ver o que tá acontecendo pra lá. Eu conseguia só ver o meu quarto que eu dormia. Tô no computador e tal. Daqui a pouco eu vejo alguém fazer assim na porta. E voltar.
Você tá doido?
Eu tava, sabe quando você vê só de relance?
Você tá maluco, mano. Eu ia dar uns 40 pulos aqui. Não,
aí eu peguei. Patrícia? Aí lá. Oi! Distante, sabe? Onde você tá? Tô tomando banho. Aí eu esperava sair e expliquei. Ó, aconteceu isso. Aí beleza. Todo dia eu tava na sala, vendo filme e tal. E eu tinha gato, né? Dois gatos. Quando a gente casou, a gente pegou dois gatos. Daqui a pouco eu olho pro lado, a minha gata siamesa está em pé no sofá. Em pé. Ela não tá sentada. Ela está em pé. Sobre as duas patas.
Tipo assim, né? Fica meio assim o gato?
Não. Ela tá em pé, dura, cara. Dura. A patinha da cima dobrada, se esticada e o pescoço olhando pro quarto do computador. Eu olhei pra gata, eu olhei pro quarto, eu desliguei a televisão e fui dormir. Não fiz nada.
Você tá maluco? Você tá doido? Eu,
calma! Mano,
eu tinha saído de casa, eu tinha dormido na rua. Eu alugava um hotel. Dane-se.
No dia seguinte, fomos dormir. Daqui a pouco eu tô ouvindo um som distante. Tá. Aí eu consegui me concentrar, tava tocando música do YouTube. Eu falei... Quem tá ouvindo música? Quem idiota tá ouvindo música essa hora? Abri a porta do meu quarto, era o meu DVD ligado. Falei, ok. Probleminha do DVD, né? Fui desligar o DVD. Aí, passou uns dias, final de semana, tô no sofá deitado vendo o jogo. Aí a gente tinha a mesa de centro. Todos os controles em cima da mesa na minha frente. Os gatos dormindo. E eu olhando pra televisão. Daqui a pouco... Pum, acendi o DVD, tipo, Welcome, né? A letrinha formando Welcome, assim. Ligou o DVD na minha frente.
Tá doido, bicho.
Falei, cara, eu desliguei o DVD. Pá.
Tira da tomada, né?
Aí, beleza. Aí... A gente entrou na igreja, né? A gente começou... A partir da frente que eu tava na igreja, aí eu ia aos poucos e tal, então eu comecei aí mesmo... E a gente conversou com o pastor foi lá em casa também, né? Ungir a casa e tal, ver o que tá acontecendo. Aí a gente tinha ganho do meu avô um touro. O touro veio da Espanha.
Você contou na live. Eu tava lembrando dessa história, eu não lembrava.
E o touro tinha aquelas espadas que eles colocam, né, no touro lá. Bonito o touro, legal. Ele me deu, ficava na minha sala. O touro. Primeira coisa que a pastora viu, ó. Tem negócio do touro. Falei, cara, o touro é um touro. Mas ela não. Ela continuou ainda olhando pra casa. Nessa casa que a gente morava, tinha quarto de empregada. Só que quando a empregada. A gente não tinha empregado, tá? Tinha um quarto de empregada. Uhum. Só que ficava no fundo da casa. Então, você saía da casa, tinha a área, um corredorzinho, e lá no fundo tinha um quarto. A gente nunca usou quartinho, aquele quarto. Né? Ficava só as caixas de.
Era o quarto da bagunça, né?
É. Nem da bagunça deixava, porque a janela não fechava, era quebrada, então a gente não deixava nada ali, porque chovia e tal. Aí, beleza. A hora que a pastora entrou lá, mano, ela viu uma cama suja. Ela não tinha essa cama. Ela viu. Quando ela entrou, ela viu. Uma cama toda suja, enferrujada. Uma mulher toda machucada.
Tá doido.
Em cima da cama.
Tá doido. Mano, a minha imaginação ela é muito pior do que qualquer coisa que
então,
tem.
Então, é isso que eu ia falar. Então,
mas a pastora entrou. Viu,
tô apavorado.
Saiu, ela saiu pra vomitar.
Nossa.
A pastora saiu para vomitar, cara. É louco. Aí foi, orou, levou o touro embora, não sei o que fizeram com o touro. Acabou isso aí. Nunca mais apareceu mais nada. Oh. Aí eu comecei a ficar firme na igreja e tal, não sei o quê. E aí, chegou o processo pra me batizar. Então você tem que fazer um curso, né? Pra lá que eles dão pra você se inteirar na Bíblia.
Depende,
né?
Depende da igreja, né?
É, não, lá eles davam um curso. Então que você se formar e aí você se batizava. Não, não precisa fazer nota, mas você tinha que pra aprender mais o que você tá fazendo, sim, né? Por que você tá
pra
fazendo
aquilo? Pra ter certeza do que você, né? Da sua decisão, cara.
É, aí isso foi uma semana. E eu ia me batizar no domingo. Nessa uma semana, eu não dormi.
Acontece muita coisa.
Eu não dormia. É. Eu tinha aquele bagulho de você acordar e não conseguir se mexer. Uhum. Todos os dias eu tive isso. Todos os dias. Aí, de sábado pra domingo eu ia me batizar. De sábado pra domingo, dormi. Eu tive um sonho que alguém de capuz corria atrás de mim. Eu corria.
O homem macaco!
E eu olhava pra trás e ele corria atrás de mim. Eu correndo, corria atrás de mim. E sempre que eu olhava pra trás, eu vi uma mão chegando mais perto de mim, sabe? Chegando. Aí tem uma hora que parecia que ele ia chegar perto de mim, eu acordei. Só que eu acordei e não consegui mexer. Meu irmão, na hora que eu acordei e não consegui mexer, eu senti assim, ó, tum, nas minhas costas. Tipo, te peguei.
É osso, né?
Malandro, Thiago, tipo, te juro, eu senti alguém fazer assim, ó, nas minhas costas, botar a mão nas minhas costas, cara.
Tô de boa.
É. E eu não consegui mexer, cara. Sabe quando tu se concentra? E eu, caraca, eu preciso mexer. Aí eu fui mexendo, levantei, me estiquei, andei pela casa e tal, não sei o que. Aí no domingo fui me batizei.
Andei pela casa. Meu irmão,
não, eu fui, pedir... cara, eu precisava mexer.
Se eu fosse casado, eu ia pedir pra. Se eu fosse você, eu ia pedir pra Patrícia. Eu ia ser a concha menor da parada. Mano, eu não quero... a única coisa que eu quero nas minhas costas é você e mais ninguém.
Não, cara, eu fui mexer. A agonia era tanta que eu precisava me esticar. Eu precisei me esticar. Andei pela casa e tal, não sei o que. Aí domingo eu batizei, cara.
Já é.
Nunca mais, né? Nunca mais, sabe? Até hoje, assim, eu sinto esse negócio de alguém chegando perto de mim, sabe? Eu vou dormir e tal, e eu fecho o olho, eu tenho a sensação de que tem alguém vindo, sabe?
Credo.
Aí eu abro o olho,
tá
aí
doido, bicho.
Some, aí eu durmo. Não sei, cara.
Ah, mano, eu tenho o sono muito agitado, né? Então, assim, eu direto, ainda mais quando eu comecei a namorar com a Lili, esse armário que tá atrás de mim, ele ficava aqui desse lado, né? Com o fundo virado pra essa parede, só que desse lado aqui. Então a minha cama ficava encaixada aqui onde eu tô. E aí ela dormia desse lado e eu dormia do lado do armário. Um dia eu tô dormindo, cara. E eu vi um vulto saindo de trás do armário.
Nossa!
Eu levantei. Cara. Mano, eu levantei e eu dei um murro no armário. Aí a Lili acordou, eu tava assustada. O que foi isso? Eu falei, nada não, amor, eu tava dormindo. Porque, tipo, Mas na minha cabeça, o bagulho foi muito real, mano. E eu olhei assim, mano, eu dei uma muca, cara. Aí na hora que eu bati, eu já acordei. Falei, puta, mano. E eu direto dou dessas, tá ligado? Mas não tenho nada dessas de... De espírito, essas coisas. Mas, mano, volta e meia eu tô dormindo, eu dou uns pulos. Uma vez que a gente morava na outra casa...
Nossa, mano.
Cara, do nada, eu tô dormindo. Não, mas eu pulo, tipo, pulo mesmo. Tipo, não é que eu dou aquele pulinho na cama. Não, eu pulo pra fora da cama. E do nada, eu pulei pra fora da cama, assim.
E parei em pé.
E acendi a luz. Aí ele acorda assim, ela, amor, o que que foi? Aí eu falei... Tem um bicho aqui, que eu tinha visto um bicho descer a cortina, tá ligado? Eu falei, tem um bicho aqui. Aí ela, ai, uma barata? Aí eu, não, maior. Aí ela, um rato? Aí eu, não, maior. Tipo, do tamanho de um tatu. Mano, ela tava apavorada. Na hora que eu falei, do tamanho Deus de um tatu. Ai, Thiago, vai dormir, meu. Aí eu, pode crer, não faz sentido. Mas mesmo assim, antes de eu
pode voltar crer, dormir, né?
Eu dei aquela olhada debaixo da cama, tá ligado? Falei, não tem um tatu aqui, tá de boa, mano.
Mas não, vai. Eu digo tatu, desceu uma cortina. Tatu,
mano. Na hora que eu falei, não,
um tatu maior, de rapel.
Do tamanho de um tatu, eu falei, não faz sentido mesmo, tá ligado? Mas a cara dela de desaprovação foi tão maravilhosa, cara, que ela, tipo, ah, amor. Tipo, mano, eu aqui preocupada, aí eu, mano.
Ai, mano. Vai, cara, desde fala. Pequeno eu sempre tive muito problema de falar enquanto eu durmo, de ser sonâmbulo e não sei o quê. Sempre tive, mano. Aí eu lembro um dia que meus pais... Eu tinha que acordar pra alguma coisa. Meus pais sempre arrumam um plano e eu me lasco, né? Aí tinha que acordar cedo, e é um saco, eles ficavam me gritando e não sei o quê. Aí minha mãe lá, tá, acorda. Aí eu, não, agora não dá, não sei o quê. Dormindo ainda, né? Eu dormindo. Aí ela, mas por que não pode? É porque eu tô construindo um barco. Do nada. Enquanto eu durmo.
Prioridades, por favor, né?
Aí eu parei assim e falei, ué. Sabe, você fala o bagulho, depois você acorda.
Aí você para. Pera aí, mano. Tem alguma coisa.
Você lembrou que você falou, porque entendeu?
Aí eu só ouço meu pai morrer.
A Manuela direto veio. Papai, que você sonhou? Eu falei, Manuela. Te falar que eu sonhei, não faço ideia do que eu sonhei.
Então, mano. Aí teve um outro dia também, que na mesma casa da cigarra isso, que era quando eu era bem mais novo. Né? Aí a gente, meu pai, o PC ficava no quarto do meu pai. Né? Então se eu fosse jogar era pra lá, meu pai tava sempre lá. Quando eu não tava lá, meu pai tava lá, no PC, né? Aí eu dormindo, eu só lembro disso porque meu pai no dia seguinte contou. Ele falou que eu cheguei lá do lado dele, falei, pai, a Tainá...
Tinha dado um soco já, mano.
A Tainá é minha irmã. Tainá é minha irmã, né? Aí eu chego. Pai, a Tainá. Blá, 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 e nada com nada. Aí ele, como é que é? Aí ele falou que eu olhei pra cara dele com raiva e falei, a Tainá. Blá, 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 blá. Aí ele. Vai dormir, tá agora? Aí ele falou que eu olhei pra cara dele. Fiquei tipo com raiva, porque ele não me entendeu. E falei, você não me fui dormir.
Como é que louco, né, mano?
Nossa, não, bicho. E o pior, mano, que eu tenho isso até hoje, pô. Tem dia que eu durmo de camisa, acordo sem. Aí eu fico.
Não, mas isso não é normal, mano.
Não, mas é, teve é dia que aconteceu o pior.
Ainda bem que tu tranca isso aí, mano.
Exato, pô. Tranca a porta. Fora. Então, aí assim,
o dia, um dia tava muito quente. Parece no Brasil, né?
É.
Caraca.
Então, jovem é preso no aeroporto do Canadá sem camisa, só de cuecão. Do nada, tá agora lá. Pô, mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Pô, não teve um brother que pegou um Uber sonâmbulo? Ele pegou um Uber e, tipo, andou 300 km até a casa da avó dele, mano.
Caralho,
tipo assim, o cara saiu de casa, pegou um Uber, tipo,
falando. Mano, tem um TikTok, mano, de uma mina que é sonâmbula, cara, que é muito engraçado. Que ela filma enquanto ela dorme, ela e o namorado, e ela vai comentando, tipo, o que ela tá fazendo, e é muito engraçado, cara. E aí, o namorado já acostumado, aí do nada, ela tá fazendo tai chi no meio da sala, do nada. Enquanto dorme, o bicho no sofá, assim. Aí ele acorda assustado e fica só olhando, assim. E ela lá.
É melhor não mexer, né? Deixa lá, é melhor não mexer. Deixa lá,
porque... Caraca, até dormindo ela medita.
É, mano, é bizarro.
Essa pessoa tá falando no sono, não acorda, cara. Deixa eu falar.
Não, cara.
Só se for o cachorro. Se o cachorro estiver chorando, você acorda o cachorro.
Porque sim, o cachorro tá sofrendo, é.
E aí eu vou com calma e acordo meu cachorro. Agora, a Patrícia fala. A Manuela, ela ri, resmunga. Eu deixo, cara. Eu quero saber aonde vai chegar isso. Eu vou ficar só. Aí quando para, eu falo
pra ele. Fica só de olho.
Um dia eu fui dormir na casa de uns amigos meus. Mano, tipo, tava tudo de boa. Todo mundo, tipo, com um monte de colchão no chão e pá. Aí a gente assistiu um filme lá, o último filme lá do Paul Walker sem ser Velozes e Furiosos, né? Aí beleza, aí todo mundo pegou, a maioria tava dormindo e tal, e alguns continuaram acordados contando histórias um pro outro. Do nada, a gente só escuta uma risada feminina. Aí já começa, né? Já começa um bagulho assim.
O coração já tá, mano.
Não, aí a gente...
Todo mundo branco imediatamente.
Peraí, o que que aconteceu? A gente olhou um pro outro, olhou pras meninas dormindo, não. Elas estão dormindo aí, tipo, opa, vamos continuar conversando aqui, pá. Deu mais 5 minutos, a gente vê a menina. Ela, tipo, é cabelo cacheado, só o cabelo dela tava desse tamanho. Ela literalmente tava deitada, levantou, ficou sentada na cama e voltou a dormir.
A Manuela já fez isso, cara.
É, a Manuela deve ter matado você no coração, bagulho. Caraca,
eu já vi, cara. Saiu da sala e falou: bora cada um pro quarto, bora.
Deixa aí, mano.
Mas isso aí,
eu
mano.
Já vi a Manuela sentada na cama. Olha, assim, a Manuela sentada na cama, assim, rindo assim. Aí eu: o que eu faço?
Nada, mano, fecha a porta.
Não, tá no lugar. Eu levantei, deitei devagarzinho.
Dá um tapinha assim, na testa e vai, puf, pra ver se ela deita.
Você tá doido, cara.
Pô, tá, mas dá um medo.
Tem criança, assusta.
Não, cara.
Mas, mano, isso aí é batata, pô. Só voltando, né? Porque sempre, mano, sempre quando eu falo dormindo, eu tô cansado, né? Foi depois de um dia que eu tava muito cansado e tem gente falando tipo, perto de mim. É batata, mano. Você quer que eu fale? É isso. Quando, tipo, e alguém lá em casa dormir, por exemplo, né? E aí, isso depois de velho, por assim dizer, entre aspas. É, tipo, e um brother lá da igreja, lá em casa, que era mais novo e tal, mas é irmão da amiga da minha irmã. Aí ele ia pra lá e ficava jogando videogame, né? Eu jogava no computador, jogava videogame e tal. Aí eu ia dormir, ele ficava lá. Mano, se ele falasse, eu ia interagir. Não, era batata. Tinha alguém no meu quarto, enquanto eu dormia, eu tava muito cansado. Eu ia interagir enquanto eu dormia. Então, provavelmente foi isso aí que aconteceu com a tua amiga.
Taiguara é tão sociável que ele interage até dormindo.
É, ele é bonzinho, né, mano?
Ele quer participar das coisas,
né? Participativo.
Não, mas uma vez, cara, nessa mesma situação do Pedrão aí, de estar todo mundo na casa de alguém, a gente tava na casa de um camarada meu lá em Itu, e também era um quarto grandão. Acho que tinha umas 8 pessoas ali em colchão e tal. E aí, tipo, também, do nada... Tipo, então tava, tipo, minha ex, eu, aí tinha um casal de amigos, e aí tinha mais 2 caras no mais perto da janela, né? E aí, tipo assim, eu já tinha escalado o maluco que tava do meu lado, tá ligado? Tipo, mano, e eu comecei a andar por cima das pessoas, e eu, a janela, eu tenho que chegar na janela. E aí as pessoas acordaram. Apavoradas. Meu Deus, tem alguém na janela. O que tem na janela? Aí eu, a janela. E eu andando.
É tipo o Holder do Game of Thrones, né?
Aí a porta. Então, mano, e minha ex chamou só no privado. Aí a sorte foi que chegou um momento que ela acordou. Aí ela, não, gente, é normal. Aí pegou, tipo, me trouxe pra cama. Assim, deita.
Todo mundo tava apavorado. Mas
todo mundo em pânico. Todo mundo cagando nas calças. Aí eu, mano... É foda,
mano. Ai, mano, o bom disso acontecer quando é com você. Ah, que bicho, no outro dia você vai rir demais, pô. Eu nem ligo, pô. É só história pra contar. É uma maravilha.
Cara, eu fico admirado da gente tá tendo esse papo e o Pedro aparentemente tá no escuro, tá ligado?
É, e comendo.
Tem uma luz só aqui e o fundo tá escuro, foda-se.
Ah, aparece 2 olhinhos.
Mano, aqui tá de dia. Aqui tá de dia. Se isso aqui tivesse de noite, você acha que eu estaria tendo essa conversa? Mas tá
agora, presta atenção. Tá maluco, presta atenção, mano. Tá agora, tá presta maluco. Atenção. Não, ó, eu vou dormir com a minha esposa e com a minha filha. O do Pedro com os pais dele. O Thiago com a esposa e o cachorro. Então, você... Desculpa.
Você tá por si só.
Coitado.
Eu? Não faz isso, velho. Eu vou assistir Brooklyn Nine-Nine até eu passar de exaustão.
Você sair daqui?
Entendeu? Tá sozinho. Entendeu? Eu vou... Eu, meu celular e um fone de ouvido com cancelamento de ruído, Já dormir era, ao som de Brooklyn Nine-Nine até eu desmaiar de exaustão.
O cobertor na cara, assim, né?
É, dane-se. Quando eu desmaiar, tá tudo certo. Eu deixo o celular plugado na bateria.
Falar em cobertor, eu tinha mania de nunca dormir sem cobrir o pé.
Sem cobrir nunca. O pé?
Eu sempre dormia sem cobrir o pé. Hoje eu já...
Senão alguém pode chegar
pegar,
aí.
Pega. Acho que se o espírito quiser me pegar, hoje eu sou muito pegar, pesado. Pega, então eu tô garantido já. Tá maluco, mas antes, bicho. Cara, eu só cobri o pé, cara.
Vocês tinham aquela mania de, tipo, se vocês saem da sua cama e tá tudo escuro, você não quer acender a luz pra não acordar ninguém que tá lá com
mano,
você?
Aqui tem... Eu sempre deixo...
Não, eu acelero.
Então, eu abro a geladeira. Se eu quero pegar alguma coisa da geladeira, tem a luzinha da geladeira. Eu pego. A hora que apaga a luz, aquela coisa que dá aquele frenesi no coração, tipo, eu vou sair daqui correndo.
Você tá maluco? Eu acendo a luz do corredor.
Acendo todas.
A luz do banheiro, a luz da cozinha, abro a geladeira, ou pega, bebo água... Aí eu apago a luz da cozinha, apago a do banheiro, no meu quarto tem a luz que eu apago no corredor.
Ou voltando do banheiro.
No meu quarto, encosta a porta e apago o corredor. Tu tá doido,
não,
cara.
Não, já pensou? Você tá todo escuro voltando do banheiro, cara? É aquela coisa, você corre pra sua cama, senão o inimigo da sua alma vai lá te perseguir.
Não, mas a sensação de tu tá indo e tu não sabe o que tem atrás de você, cara. É a pior coisa que tem. Você anda de pressinha assim, ó, e caraca, eu não quero olhar pra trás. Cara, mano, eu tenho 36 anos, eu tenho essa merda até hoje, cara. Eu tenho pavor.
Mano, eu tenho
pavor.
Isso.
Eu acho que todo mundo tem, mano.
Sabe o que é que eu tenho disso? Eu tenho disso quando eu tô tomando banho e eu passo shampoo, que eu tenho que ficar de olho fechado. Batata.
Toma banho
batata.
Assim, ó.
Batata. Cara, mano, mas, toda mas
sabe,
vez.
Eu nunca tive isso.
Desesperado.
Sabe o que me zoou nesse bagulho do banho? Aquele filme da mina lá, que a mina tá lavando o cabelo, né? E tem um bicho no... Não. É, esse aí.
Sai mamão no cabelo dele.
Nossa, maluco. Mano, isso é bizarro.
Esse filme me zoou, mano. Eu queria nunca ter assistido.
Eu não gosto que banheiro que tem aquela cortina. Eu preciso ter um box. E o box eu preciso ver.
Nunca venha pra América do Norte.
Uhum. Eu já tive um box que era aqueles box, tipo, parece uma pedrinha, tá ligado? Tipo, textura. Uhum. E eu não via. Eu ficava traumatizado com aquela merda. Eu tomava banho de frente pro box. E curtindo, direto.
O cara. Com a mão aqui já, né, mano? E pá.
Não, tanto que a gente comprou a cortina, cara.
O cara tomou banho de saqueira, né?
Transparente, cara. Eu tenho agonia de bagulho de.
O cara toma banho de saqueira pra estar sempre preparado.
É.
Não pode vir um. Toma um chute no saco do nada. Então tá sempre pronto.
O cara tá sempre
pronto. Pior que sempre, eu vou tomar banho, eu sempre tranco a porta do banheiro, né? E, tipo, indiferente, tipo, se minha mina tá comigo, se ela não tá, eu sempre tranco a porta. E ela, amor, só tá eu e você aqui. Eu falei, mano, eu não sei, cara. Tipo, eu gosto da porta trancada. Ela, mas por quê? Eu falei, não sei, mano. Se de repente entra alguém, eu tenho que lutar pela minha vida pelado. Não tô afim, tá ligado?
Pelo menos. Deixa eu me vestir primeiro.
Tem que dar um tempo de eu me vestir rapidinho, tá ligado?
Sei lá. Deve ser.
Fazer um alongamento, né?
Um alongamento. Imagina tu lá assim, ó, e o bagulho balangando, tu. Peraí, tá muito desconfortável esse negócio aqui, cara. Não dá.
Pelado, você não tá pronto pra lutar pela sua vida nunca.
Não, pra nada. Tu tem uma coisa que tá pronto pra fazer pelado. O resto você não tá, cara. Não adianta. Tem
já
uma
disse.
Função só.
É foda, mano.
As outras não dá. Tá. Não adianta, não vai dar certo. Não é possível.
Já dizia aqui. A música, pelado, nu com a mão no bolso.
É isso. Lá, cara. Aqui em casa, eu sempre deixo uma luz acesa. Foi o que eu sempre aprendi. A gente sempre aprendi isso. Mas aí é sempre a da porta. Tipo, depois da porta, né? Essa luz vai estar sempre acesa aqui em casa. Sempre. Até no outro apartamento, sempre. Porque foi algo que eu aprendi com meus pais. Porque aí, tipo, se tá apagado, o bandido vai ficar olhando e falando, não tem ninguém. Aí se passa muito tempo apagado, ele acha que não tem ninguém em casa. E aí pode roubar. E é por isso que eu sempre deixo aceso, porque vai ter sempre uma frestinha de luz saindo.
Caraca, eu achei que ia vir uma bagulho edificante, do tipo, não, você deixa uma luz acesa pra nunca a luz ser apagada da sua vida, ou pra mostrar que sempre tem alguém te esperando.
Esse tipo, podcast
freestyle aqui. Eu achei que ia vir um bagulho mó bonito, tá ligado?
Não, esse freestyle já se perdeu há muito tempo, ele já foi pro rumo errado há muito tempo. Ele começou a falar de coisa de terror, ele já foi pro rumo errado já. Agora eu só aceito.
Não, eu tava feliz quando era o World Players Animal Planet. Depois eu já.
É, exato.
Eu tô curtindo o episódio na minha cabeça. Inclusive, Animal Planet é um deles.
É, então, eu confesso que eu não tô muito. Já não tô mais tão feliz, não.
Bom, então chega, né? Tá muito bom. Tá, o papo foi maluco, como sempre.
Nossa, hoje foi moderno.
Cheguei na chinaleira.
Não, e cara, Animal Planet, Atividade Paranormal pesada aqui.
Agora. Caralho, excelente aí. Título pro episódio.
Paranormal Planet.
Não, e só uma explicação de leve para as pessoas que talvez falam, porra, os caras não falam mais de videogame? Mano, Ressaca é 3.
A gente cansou dessa porcaria. Videogame não presta, cara, mentira.
Nem isso, pai, porque não tá lançando muito, né, cara?
Não, isso que eu ia falar, Ressaca é 3, vou falar o quê? Do jogo do Robocop, do Assassin's Creed Infinity, que vai vir aí para decidir se é... Qual Infinity é pior, o Bioshock ou Assassin's Creed? Não, mano, deixa quieto.
Provavelmente Assassin's Creed. O Code of War.
O Code of War. O Call of Duty. Cara, com o Kratos com a metralhadora, moleque. Imagina.
Call of Duty, Ultimate.
Moleque, é isso. Guns of War. Uma metralhadora que atira raio dos Zeus. É isso.
Porra, cara, esse jogo, hein? Caraca, não tem os jogos que a casa empresa da Índia copia os jogos famosos? Não, a gente faz
isso aí. Mano, o Hades tinha que ter isso, porque o Hades já tem uma metralhadora lá. Era só tirar raio.
Muito boa pro final.
É, muito boa.
É o Code of War aqui lá.
Code of War.
Bom, é isso, né, gente? Então, mais um freestyle, mais um podcast freestyle. Por mim, eu seguiria ficar nesse segmento. A gente entra pra um novo nicho de podcast.
Podcast de histórias de terror.
O nicho que liga o microfone e fala, porque, cara. Como foi?
Eu só queria dizer que quem não viu a live hoje perdeu muito. Porque a cara do Thiago, enquanto todas as histórias de terror aconteciam, foi impagável.
Quero várias figurinhas. Bobson, por favor. Várias figurinhas do Thiago, porque vai dormir hoje.
O Thiago estava apavorado. E assim. Tudo que eu contei aqui é verdade.
Não, é tipo, sei, eu
posso fazer uma videochamada com os meus pais.
A sua câmera travando, mano.
Travando?
Sério? É verdade, olha aí, tô vendo na live agora, inclusive.
Qualquer momento vai descongelar, vai ter alguém atrás de tu.
Então, eu já pensei nisso várias vezes.
Agora, se alguém aparece atrás de tu, desliga a live e é isso.
Mano, não tem como. Se alguém aparece atrás de mim, eu só fecho o olho.
Você fecha o olho?
Não, a gente. Pera aí, vamos deixar bem claro uma coisa. Mano, a gente pode usar esse vídeo pra ganhar like ou não?
Como assim?
Se aparecer alguém atrás de você, posso publicar um vídeo?
Ninguém ia acreditar. Fica à vontade. Isso que é foda.
Como não? Você tá numa live fazendo um podcast, cara.
Mano, até as pessoas não acreditam mais em nada, cara. É o que eu falei, mano. Você...
Mano, pra alguém tá que tá, tem que ser uma história. Se tem que ser uma história muito inacreditável.
Pra fora. Já viu aquele filme? Qual é aquele filme lá?
Por que eu?
Filme que do nada a pessoa voa assim?
O Pedrão tá envolto em escuridão ali, mano. Só tem breu atrás do bicho. É muito mais fácil pra ele. Tá vendo? Só tem escuridão atrás do Pedrão aí, pô.
Então,
é muito mais fácil ele se abduzir do que eu. Tá claro aqui.
Não, e é foda que pra trás dele tá tudo quadriculado e assim, não tá acontecendo nada, não tem ninguém lá. Mas exato. O quadriculado se mexe. Então você fica meio...
Você fica meio pá, né, cara? Como é que pode?
Então, foda.
Porque aqui, ó, as árvores mexem, ó. Aqui é um background que se mexe.
Não, tô travando de novo, ó.
É verdade,
eu também tô tentando.
Bom, gente, chega. É isso aí. Até o próximo episódio. Fomos.
Aí, valeu.
Valeu.